Queridos amigos, é com renovada alegria que nos encontramos. O programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, traz um tema que é do maior interesse para todos nós. A ressurreição e a reencarnação na Bíblia e no Espiritismo. E esse tema, a pedido de muitos de vocês, esse tema vai ser abordado pelo nosso querido Severino Celestino, que está novamente aqui no Transição. Obrigada pela tua presença, Severino.
Eu que agradeço a oportunidade e também o carinho dos nossos telespectadores, que a gente tem recebido muitas informações, muitos e-mails, e nós estamos aqui no bom sentido para fazer aquilo que Jesus sempre nos pediu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E, como eu disse, o tema agora é a minha primeira pergunta para você. Ressurreição e reencarnação na Bíblia, eles são sinônimos ou são coisas diferentes, Severino?
Embora muita gente muitas vezes tome como sinônimos, mas são coisas completamente diferentes. O hebraico chama Terhiat Hametim, que é o que eles chamam de ressurreição dos mortos. Mas, ao mesmo tempo, a própria Bíblia fala do Guigu Neshamot, que é um princípio que tem no judaísmo, na língua hebraica, que Guigal é rodas e Neshamot é plural de almas, seria o giro a rodas da alma, que os gregos chamam metempsicose, e que tem muitas passagens na Bíblia com essas diferenças de ressurreição e de reencarnação, e que Kardec batizou com o nome de reencarnar, voltar a habitar, o espírito imortal volta a habitar a carne. Daí ele deu o nome de reencarnação.
E de onde vem esse conceito de ressurreição na Bíblia? De onde vem?
Vem de um princípio do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel, ele sofreu a influência, ele estava no cativeiro babilônico, mas ele sofreu a influência dos termos, dos conceitos que já existiam dos povos antigos, dos egípcios, dos sumérios, dos babilônicos, dos hindus, que os egípcios diziam, por exemplo, que os seus reis morriam, mas não putrefaziam-se, não se decompunham, e daí porque eles enterravam os seus reis com os seus pertences, para com a ideia de que eles iam ter uma vida após aquela, só que uma vida física, que na verdade não é assim que acontece e não é assim que a Bíblia fala. Mas Daniel fala: muitos dos que dormem no pó despertarão. E a partir daí, esse conceito foi tomado como se fosse uma ressurreição física. Mas, na verdade, o próprio Paulo muda totalmente esses conceitos na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quem quiser ler. Ele fala só exatamente da diferença entre ressurreição, do ponto de vista de que se era acreditava naquela época. Então Paulo passa isso bem a limpo, não deixando dúvidas com relação que nós temos um corpo material e um corpo espiritual.
E no seu livro, quer dizer, se a pessoa quiser se aprofundar nesse tema, que livro seu essa pessoa pode se aprofundar? Eu li e adorei esse trecho todo onde você aprofunda, tem páginas e páginas falando sobre Daniel.
Nós fizemos 8 capítulos só sobre reencarnação nessa obra chamada Analisando as Traduções Bíblicas, onde nós usamos conceitos bíblicos e conceitos de Kardec.
Sim.
E Kardec faz realmente uma diferença muito importante e que não deixa dúvida com relação ao que seja ressurreição na Bíblia e o que seja reencarnação.
Daí a minha próxima pergunta. Então, do seu ponto de vista, à luz do Espiritismo, como são esses conceitos da Bíblia e do Espiritismo?
Muito bem, vamos começar com Kardec, né, que é o nosso mestre lionês. Kardec diz assim, que ressurreição é a volta de um espírito ao mesmo corpo que parecia estar morto. Ou seja, nós temos vários casos de ressurreição no Evangelho e até no Velho Testamento. A ressurreição do filho da viúva de Sarepta, feito por Elias, que o menino parecia estar morto e Elias o ressuscitou. Aí é ressurreição. Kardec fala no seu Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ele coloca bem isso, bem didaticamente, de uma forma muito compreensível, quando ele diz assim: a ressurreição é a volta daquele espírito que parece estar morto. O que acontece, por exemplo, com o filho da viúva de Naim, Lázaro, e tantas outras passagens que nós temos, Talita, o filho do chefe da sinagoga, filho do chefe da sinagoga, todos realizados por Jesus. Pareciam estar morto, que Jesus até dizia assim: ele não está morto, a menina dorme. Certo? Havia sempre uma ideia de que aquele corpo ainda não tinha sido, o espírito ainda não tinha sido separado totalmente dele. Então, esses casos, nós entendemos e aceitamos, como Kardec fala, como ressurreição. Só que a reencarnação é diferente. A reencarnação é a volta de um espírito, porém, em outro corpo. Nós podíamos até citar o caso de Elias, que viveu lá no tempo de Reis, está lá no capítulo 17, no livro dos Reis, falando da história de Elias, o grande profeta daquela época, e que o judeu chama Hanavi Hagadol, ou seja, o profeta, o grande, Elial, né? Elias, o grande profeta. Elias voltou como João Batista, porém não ressuscitado, mas reencarnado. Então, João Batista, como Jesus diz lá em Mateus 11, 13, é o Elias que devia voltar. Que os profetas falavam disso. Elias voltou, mas não como Elias. O espírito de Elias no corpo de João Batista.
Muitas pessoas dizem que Jesus não falou nada de reencarnação. O que você tem a dizer sobre isso, Severino?
Eu começaria dizendo que Jesus nunca negou a reencarnação. E se ele nunca pregou a reencarnação diretamente, é porque a reencarnação, Jesus era judeu. E no judaísmo, as correntes ortodoxas do judaísmo, a corrente assídica, todos aqueles judeus que você vê de chapéu, capa preta, peotes, que são aqueles cabelos trançados, que são verdadeiros seguidores da Torá, todos eles são reencarnacionistas. Então Jesus não viria, a sua missão na Terra não era pregar a reencarnação, embora ele nunca tenha negado. Pelo contrário, ele teve muitas oportunidades de negar e dizer que não existia, porque as perguntas que faziam a ele denotavam que as pessoas que faziam tinham plena convicção da reencarnação. Senão, não teriam perguntado, quando Jesus vem lá em Cesareia de Filipe, com seus discípulos, perguntam: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos respondem: diz que tu és Elias, Jeremias, ou alguns dos profetas. Ora, Jesus só poderia ser Jeremias, Elias ou alguns dos profetas reencarnado. E Jesus não negou absolutamente, não disse em nenhum momento: não, não acreditem nisso, isso não existe. Quer dizer, Jesus foi muito direto no objetivo que ele veio, que foi trazer uma mensagem consoladora, uma mensagem nova. A reencarnação faz parte dos princípios judaicos. E que Jesus, primeiro, como judeu, não podia negar. E segundo, o objetivo dele não era pregar, porque já era consubstanciado. Eu me lembro bem que o meu professor de hebraico perguntou uma vez para mim, eu perguntei para ele se ele era reencarnacionista. Ele disse: ah, com certeza eu sou. Eu digo: mas o senhor acredita mesmo na reencarnação? Porque eu, até então, eu não tinha tanta certeza com relação a isso. Ele disse: quem precisa acreditar é você. Eu tenho absoluta certeza.
Olha só.
E nós judeus acreditamos porque está na Torá. E o que está na Torá, ninguém discute. Portanto, Jesus não viria falar mais desse conceito, que já é um conceito que, inclusive, os fariseus, que ele combateu tanto assim as ideias dele, eram os verdadeiros defensores do Guigu Neshamot, que é a transmigração ou as rodas da alma. Portanto, o objetivo maior de Jesus não era pregar a reencarnação, porque já era um conceito consubstanciado. Mas ele também nunca negou. E quando ele fala que João Batista é o Elias que devia voltar, ele está sendo taxativo de que a reencarnação existe. Porque o profeta Malaquias disse que ia enviar: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E Jesus disse: desde o reino dos céus tem sido tomado de assalto desde os tempos de João Batista. E se vocês querem saber, é ele, o Elias, que devia voltar. Então Jesus textualmente confirmou, embora não tenha sido o objetivo dele, mas ele pregou sim. Não diretamente, mas indiretamente, ele pregou a reencarnação. E as pessoas às vezes se incomodam muito, porque nós trazemos esses conceitos, vamos dizer assim, defendemos pela racionalidade que ele representa, pela justiça divina que ele representa. E eu sempre digo, não sou eu que estou criando reencarnação, não é você que está criando reencarnação, não foi o Espiritismo que criou reencarnação. A reencarnação é a criação de Deus. É uma misericórdia divina que dá chance para que a gente se recupere daquilo que a gente cometeu de desatino no passado. E, portanto, não é uma questão de crença, de aceitar ou não aceitar. Mesmo porque, crendo ou não crendo, vamos todos reencarnar a si mesmo. Porque é uma chance, é a única maneira de a gente entender a justiça divina através da reencarnação. Não tem outro princípio.
Então, como entender, Severino, por que motivo a maioria das religiões cristãs não aceitam a reencarnação?
Eu acredito, e até onde vão os nossos conhecimentos, Delmar, que os nossos irmãos cristãos, a maioria, são vítimas de mal interpretação da Bíblia, de traduções não, eu diria assim, não corretas com o texto original. Eles se utilizam de princípios que acham que basta uma existência, porque para mim seria ótimo que eu só tivesse a oportunidade de evoluir uma só existência, mas a gente fica com aquelas perguntas: e quem morreu na tenra infância, que não teve a oportunidade de evoluir, de crescer, como é que vai ficar? Que Deus seria esse que daria a oportunidade a você a nascer inteligente, com saúde, com capacidade, enquanto outros nascem limitados em favelas, em situações, vamos dizer assim, de provações muito mais fortes e muito mais sérias, sem nenhum tino de inteligência, com a mente totalmente obnubriada. Então, as religiões, sobretudo os concílios, mudaram esses conceitos. Sobretudo o segundo concílio de Constantinopla, que nas suas conclusões ele tira qualquer conceito de vidas passadas. Que está lá, Orígenes foi um dos defensores desses princípios e foi anatematizado por esse concílio, Orígenes e todos os seus seguidores, que eles chamavam naquela época de origenismo. Então as religiões tiveram de certa forma, um papel muito importante nisso, de tirar esses conceitos, porque o cristianismo primitivo era todo reencarnacionista. Você vê a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: caríssimos, não acrediteis em tudo que os Espíritos vos disserem, mas antes verificais se os Espíritos são de Deus. Se não existisse comunicabilidade entre os Espíritos, por que João faria essa recomendação? Então você vê através do tempo, dos tempos, as religiões foram se fundamentando, sobretudo o cristianismo católico, apostólico, romano, que vejo hoje como ex-católico, respeitando todos aqueles princípios que o catolicismo ainda tem hoje, eu vejo que isso, a igreja adquiriu um grande poder, retirando a reencarnação de suas fileiras, porque a reencarnação transfere toda e qualquer responsabilidade para nós. E aí a igreja se colocou como uma intermediária e tirou a responsabilidade nossa para colocar nela, e aí nós ficamos na dependência direta dela. E nós não precisamos de ninguém para chegar a Deus, só de nós mesmos, da nossa conduta, do nosso comportamento. E aí, escondendo esse princípio, acabando com esse princípio, com essa misericórdia divina, nós ficamos todos na dependência dos homens, daqueles que se julgam intermediários entre nós e Deus. E Jesus simplesmente colocou em todas as nossas mãos a conduta, a moral, para evoluir até Ele. Então Jesus é o nosso grande mestre em tudo isso, e a sua misericórdia Ele transfere para nós em todos os ensinamentos que Ele nos deu. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tudo vem dEle. Não precisamos absolutamente de ninguém para sermos intermediários de Jesus. E tem pessoas que dizem assim: vocês espíritas, já ouvi muito, pregando a reencarnação, tiram a importância da morte de Jesus na cruz. porque Jesus morreu para nos salvar. E a reencarnação tira esse valor. Eu digo pelo contrário. A morte de Jesus na cruz chamou atenção para a sua mensagem. E a mensagem do Evangelho tem um objetivo maior, que é exatamente diminuir a quantidade de reencarnações aqui. Porque se você seguir Jesus, você vai reencarnar muito pouco. Essa é a questão. Mas se você não seguir, ele tem paciência. E ele diz que os que fizeram o bem irão para a ressurreição de vida, mas os que praticaram o erro, eles terão a chance de serem julgados e recomeçar de onde falharam. Eu acho isso fantástico. Não tira absolutamente. Eu acho que Jesus é meu ídolo, meu mestre, meu senhor, meu tudo, nesse sentido de fazer com que a gente, seguindo os seus ensinamentos, a gente não vai ter dificuldade nenhuma de chegar até ele. Basta que amemos-nos uns aos outros. É só isso que ele quer de nós.
E hoje o tema, ressurreição e reencarnação, à luz da Bíblia e do Espiritismo. E para falar desse assunto, ninguém melhor do que o nosso querido Severino Celestino. Severino, retomando, na tua última colocação no bloco anterior, você falou ali no meio do cristianismo primitivo. Muitas pessoas, eu acredito, que não tenham muita familiaridade com esse tema. O que quer dizer?
O cristianismo primitivo é exatamente a história da primeira geração que sucedeu Jesus. Quando Jesus esteve aqui, quando ele é crucificado, formou um hiato entre a ida dele. Quem ia suceder Jesus? E a gente tem toda uma história no livro de Atos dos Apóstolos, que é importante que você leia, porque é ali onde está toda a história do cristianismo primitivo. Como é que eles se comportavam, como é que eles agiam. Isso, inclusive, é importante, que é uma das disciplinas que eu leciono lá no nosso curso de Ciências das Religiões, é essa sequência natural. E eu não poderia deixar de falar de uma figura que é tão marcante, que é Paulo de Tarso, que Paulo teve um papel importante, inclusive, em separar, que deixamos um gancho na primeira parte do programa, que é bom ratificar aqui. Paulo deixou bem claro com relação à ressurreição e à reencarnação. Porque ele disse, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa crença, é vã a nossa fé. Mas me perguntam, como será a ressurreição? Com que corpo voltam? Ou seja, se as pessoas perguntavam a Paulo qual era o corpo que voltava, é porque tinha mais de um. E se existia uma ressurreição, que todo mundo, a maioria acreditava, que era física, qual era o corpo que ia voltar no meio de tantos corpos físicos? Qual era o que ia ressuscitar? E Paulo dá uma resposta fantástica, porque ele diz assim, insensato, eu até brinco, para não dizer burro. Aí ele diz assim, há um corpo material e um corpo espiritual. Então veja que didática fantástica. Ele diz assim, semeado corpo material, ressuscita corpo espiritual. Semeado na corrupção, ressuscita incorruptível. A semente que você planta, ela precisa morrer para nascer uma nova árvore. Então assim será a ressurreição. E ele diz, e ainda fecha a questão, no mesmo capítulo 15, da primeira carta aos Coríntios, versículo 50. Capítulo 15, versículo 50. O que eu quero dizer para vocês é que a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Em outras palavras, não é o corpo físico que vai. Então eu acho que Paulo foi muito feliz nessa didática dele, de mostrar que nós temos um corpo físico e depois nós temos um corpo espiritual. Um corpo que foi criado por Deus, lá no Gênesis, mas ele foi criado dúbio, ou seja, duplicado. E o Gênesis diz assim, o corpo, tu és pó, imposte de tornar. O corpo vai à terra e o espírito vai a Deus, como diz também o Eclesiastes. Então está cheio de passagens na Bíblia que separam. Infelizmente, tem muita gente que ainda acredita que a gente vai para o outro lado com o corpo físico. É uma visão equivocada.
Inclusive, a ciência hoje mostra isso, que na decomposição, todas as moléculas...
retomam as suas origens. Há uma transformação, vamos dizer assim, uma reação química. E a reação química, se você junta um sal e um ácido, vai transformar. Se você coloca um sal com uma base, você vai ter... um radical, um ácido e uma base, me desculpa aí, a minha ciência não estou mais, vai formar sal e água lá na frente, e depois não vai retornar. porque as reações químicas não se revertem. Então, o corpo vai para a terra, o espírito vai para Deus. Há uma dualidade. E Paulo mostra que quem ressuscita, a visão que a gente tem de ressurreição, é ressurreição espiritual, não é material. Ou seja, a ressurreição no mundo espiritual é a alma que se libertou, ou o espírito. Nós sabemos que é o espírito e o perispírito. Nós, espíritos, são esses elementos que vão para o mundo espiritual. E Paulo deixa bem claro: quem ressuscita é o corpo espiritual. Orígenes estudou isso. O discípulo de Pantaeno, lá da Alexandria, lá no Egito, ele estudou isso perfeitamente e era também discípulo de Clemente. E ele conclui, estudando Paulo, que quem ressuscita é o corpo espiritual. Nós, espíritas, dizemos: quem ressuscita? O perispírito.
Agora, você falou aí no curso que nós damos da ciência das religiões, aonde é? Porque muitas pessoas que estão te vendo e ouvindo estão dizendo assim: nossa, mas onde é que isso acontece?
Esse curso ocorre na Universidade Federal da Paraíba. Nós somos um dos fundadores. Eu, professora Neide Miele, com um doutorado na França, professor Carlos André, historiador, e professor Fabrício Possebon, que é especialista em grego e latim. Uhum. Então, nós formamos nesse grupo de pesquisa. Eu trabalho com os textos hebraicos e ele trabalha com os textos gregos e latinos. Nós agora, inclusive, traduzimos a Didaquê e comentamos. Já foi lançado pela Universidade Federal da Paraíba. Então, é um grupo que se reuniu e que está levando realmente as religiões para as pessoas, desde a origem do sagrado até o neopentecostalismo. Maravilha. Nós dizemos assim: você vai entrar aqui e com a sua religião e vai sair com ela. Agora, entrou aqui, esqueça da sua igreja. Aqui não tem igreja A, B ou C. Aqui tem pessoas estudando uns as religiões do outro. Qual é o fruto disso? O espírita vai conhecer a religião do protestante, o protestante vai conhecer a religião do espírita, e cada um vai sair respeitando a religião do outro porque conhece. E o objetivo é quebrar exatamente os preconceitos. Que é o preconceito? A ausência do conceito. Quando o conceito chega, o preconceito desaparece.
Severino, outro ponto que me tocou muito no primeiro bloco é a questão da reencarnação ser olhada por um ponto que você trouxe, que é a questão de assumir a própria responsabilidade e não colocar em terceiros, colocar fora de mim a responsabilidade da evolução. Fala um pouco mais sobre isso, Celestino.
As pessoas às vezes colocam que o fato de acreditarmos na reencarnação, a gente está negando que Jesus morreu por nós.
Sim.
Ou que a morte de Jesus foi em vão. E nós, espíritas, não falamos absolutamente disso. É bom que fique claro que espiritismo também é evangelho. E tem bases no evangelho.
Sim.
E Jesus trouxe para nós esclarecimentos para que a gente reencarne menos, porque a gente vai descobrir que todo bem que eu fizer, eu estou fazendo a mim mesmo, assim como todo mal que eu fizer, eu estou fazendo a mim mesmo. Então não é Jesus que vai assumir responsabilidade dos meus erros. Sou eu que, conhecendo a mensagem dele, que é libertadora, que ele deixa para nós, quando ele diz assim: eis que eu vos deixo um mandamento novo. É bom lembrar que Jesus não faz pedido nessa hora. Ele deixa uma ordem. Mitzvah em hebraico, mandamento, é ordem. Ele conhecia o mandamento da Torá, que está lá no Levítico 19, 18, que diz assim: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, é uma ordem vinda da Torá para a humanidade como um todo. Jesus não, ele veio, fez, mostrou como se faz, e aí depois ele deixou a ordem. Vocês, eu vou deixar uma mitzvah ou um mandamento novo para vocês: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É como se fosse assim: a Torá mandou amar a Deus e ao próximo. Eu vim e mostrei como se faz. Agora não tem mais desculpa. E como não tem desculpa, eu não vou fazer mais nenhum pedido a vocês. Eu vou deixar uma ordem: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus não disse assim: não precisa amar ninguém não, que eu já salvei todo mundo. Absolutamente. Até quando a filha a esposa de Bartolomeu, de Zebedeu, desculpe, a mãe de Tiago e João, pediram a ele: Senhor, quando estiveres no teu reino, coloca meu filho ao lado, Tiago um lado e João ao outro. Jesus, o que foi que ele disse? Ele deu uma resposta desconcertante, porque ele disse: mulher, você não sabe o que você está pedindo. Nenhum deles está preparado para beber o cálice que eu vou beber. E quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim decidir. Olha aí. Mas é meu Pai que está no céu. E qual é a ordem do meu Pai que está no céu? Que sejamos melhores, que façamos a nossa parte bem feita. Porque só assim nós chegaremos, só assim nós cresceremos. E se não tiver oportunidade numa só, ele diz em João 5, 28 e 29, quem fez o bem, ótimo, chega a Deus. Mas quem não fez o bem, que fez o mal, vai ter uma oportunidade de passar por um julgamento, pela prisão da carne, cumprir os débitos, aí sim, todos irão ao meu reencontro. Eu acho que essas informações de Jesus são fantásticas. Todos nós temos chance. Não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Mas essas ovelhas precisam trabalhar para fazer a sua parte, para poder se reencontrar com Ele.
Severino Celestino, querido, suas considerações finais.
Eu queria agradecer, Delmar, o carinho de vocês, a oportunidade, vamos dizer assim, os incentivos que nós temos recebido de todos aqueles que têm assistido os nossos programas, e dizer que nós não viemos aqui de maneira nenhuma para desmanchar o Evangelho de Jesus, para destruir nada do que está aí. Nós estamos acrescentando conceitos científicos com base no Evangelho e na doutrina espírita, para que aqueles que o sigam, com certeza, chegarão a Jesus com muito mais tranquilidade, com muito mais racionalidade, se esforçando e fazendo a sua parte. Não esqueçamos que ele realmente diz no seu Evangelho, não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Que ele fique com vocês, até uma próxima oportunidade e muita paz para todos.
E assim vamos terminando o programa de hoje, mas ainda uma ressalva falando do programa Abrindo a Bíblia, na Rede Boa Nova de Rádio, que vai ao ar
todas as quintas-feiras, de 14 às 14h30, e temos também Abrindo a Bíblia na TV Mundo Maior, todos os sábados, às 19h30.
E você que acompanha o programa Transição, espero novamente por você no próximo programa. Até lá! Música